um requisito do plano de estruturação. A razão para essa imparidade são basicamente anos de necessidade de injeções de liquidez da TAP SA na TAP SGPS. De onde é que vêm as perdas da TAP SGPS? Maioritariamente, como diz, da manutenção Brasil. A manutenção do Brasil foi uma operação que foi adquirida pela TAP em 2007, provavelmente com o objetivo meritório de não só aumentar a participação na TAP no Brasil, e o Brasil é um mercado estratégico para a TAP. A TAP hoje voa para 11 cidades diferentes no Brasil e é quase 30% das nossas receitas. Mas a verdade é que a operação da EMI Brasil nunca foi rentável e acumulou perdas. Das primeiras decisões que tomámos, e em que eu especialmente estive envolvido como administrador financeiro, mas que estava como uma exigência também do plano de estruturação, de desinvestir na VEM, na EMI Brasil, como diz, foi precisamente minimizar o estrago. Porque é que estamos aqui à espera de que a EMI Brasil possa um dia recuperar? Temos que ou vender ou fechar. E a verdade é que o potencial de haver um comprador para a EMI Brasil, um comprador que de facto atribuísse valor à empresa e que desse valor à empresa, era muito baixo, mesmo nulo. Houve um potencial comprador que apareceu, mas que não tinha condições e que não oferecia de facto nada. E por isso foi tomada a decisão até 31 de dezembro, num board, creio, num Conselho de Administração, creio, de 29 de dezembro, de fechar a EMI Brasil. E por isso as perdas que foram registadas nesta imparidade foram estancadas nesse momento. O processo de reestruturação da TAP passa também por isso. E agora também respondendo à pergunta do Sr. Deputado, existem obviamente obrigações para vender no plano de estruturação, porque o plano fundamental do plano de estruturação, o pressuposto fundamental do plano de estruturação é o foco na aviação, o foco nas atividades core. Obviamente eu percebo o seu ponto, a Ground Force neste caso só é ou só terá que ser vendida até 2025. Vendê-la numa situação de liquidação não é vantajoso. Encontrar um investidor que capitalize a empresa ao mesmo tempo que a TAP converta créditos e mantenha a posição para vender mais tarde consegue, ao mesmo tempo, permitir a recuperação da empresa e a necessidade de monetização de um ativo que estará sempre em melhor estado do que está hoje. Numa operação da TAP que será, esperemos todos nós, melhor do que será hoje, maior do que será hoje. E por isso, para dar cumprimento ao plano de estruturação, este é o plano que temos definido. Continua a ser fundamental para o ending, mesmo não tendo posição acionista. Porque muitas vezes, obviamente que é importante, mas muitas vezes não é só o mais importante. O mais importante é o contrato. É o contrato de serviço. E o contrato de serviço que assinaremos com o novo parceiro estratégico lhes dá não só poupanças, que isto é o mais importante, como garantias de um melhor serviço.
Muito obrigado, doutor. Passamos agora à última intervenção desta segunda ronda. Sr. Deputado Carvalho, tem a palavra, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu retomaria uma questão que já foi aqui colocada, mas para perceber melhor e poder explicar melhor. Disse que o comunicado à CMM é assinado por si, isso é factual, temos acesso a isso. Era importante que pudesse clarificar como é que o texto desse comunicado chegou a si. Esse esclarecimento é ainda importante. Um segundo aspecto que gostaria aqui de falar, e aproveitando esta, que previsivelmente será a minha última intervenção nesta comissão, no dia de hoje, que referiu o tema da paz social na empresa. E, de facto, nós já ouvimos também essa expressão em diversos momentos e em diversos contextos. E, portanto, nós entendemos e estamos também de acordo que a paz social na TAP é fundamental, porque os trabalhadores contribuíram muito para o resultado que a TAP está a apresentar. os portugueses contribuíram muito para os resultados que a TAP está em condições hoje de apresentar e, portanto, nós também olhamos para este processo de clarificação daquilo que é a responsabilidade em todo este processo da saída de Alexandre Reis, como um processo que nós queremos que seja transparente, mas também seja célere para que nós possamos ter a paz social na empresa. E para conseguirmos termos essa paz social e para conseguirmos ter este esclarecimento cabal nesta comissão, é importante que, audição a audição, nós possamos fechar aquilo que são os esclarecimentos que queremos ter. É fundamental que, depois da audição da IGF, onde reconhecemos que é um relatório robusto, que hoje consigamos continuar a ter os indicadores que possam eventualmente causar ruído na avaliação política que nós queremos retirar e na avaliação que vai produzir um relatório final desta comissão. É importante que nós possamos ter, de forma clara, conclusões a apresentar. E, portanto, eu reforço alguns esclarecimentos que queria ver da sua parte e pedi-lhe para que fossem cabais. Portanto, é ou não é sua competência avaliar a rescisão de Alexandre Reis? Segundo, se sabendo ou não sabendo, formalmente ou informalmente, se o regime jurídico do setor público empresarial, em particular o artigo 30, no seu número 4, onde diz, e passo a citar, o Conselho de Administração das Empresas Públicas entrega sempre um elemento designado ou proposto pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, que deve aprovar expressamente qualquer matéria cujo impacto financeiro na empresa pública seja superior a 1% do ativo líquido. Portanto, eu gostaria que também, tendo presente este aspecto, se fica cabalmente explicado que, sabendo ou não sabendo, nunca tinha obrigação, no âmbito das suas funções, de comunicar à tutela. Também já o disse que não fez. E, portanto, eu podia confirmar-se estes dois aspectos. Se efetivamente não estava nas suas competências, se efetivamente não tinha sequer obrigação de informar, porque se o confirmar, e é isso que nós pretendemos nesta comissão, é avançar para nós termos um esclarecimento transparente, cabal, mas conclusões robustas que os portugueses possam efetivamente confiar, a conclusão, se responder afirmativamente às questões que eu fui colocando, a conclusão é que a posição que está espelhada no relatório da IGF corresponde de forma fidedigna, clara, transparente e correta àquilo que está a ser retratado também aqui nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gonçalo Pires tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Eu não sei se acompanhei a sua pergunta, talvez do cansado, sobre a paz social. Qual era a pergunta sobre a paz social?
A pergunta sobre a paz social é qual a importância que o Sr. dá precisamente à questão da paz social na empresa. Penso que interpreto bem a pergunta do Sr.
Muito,
deputado.
Muito obrigado. Exato. Muito obrigado. E pronto, sobre o texto à CMVM, tal como disse, sobre o texto à CMVM e tal como disse, eu quando recebo o mail do Dr. Manuel Beja, do Presidente do Conselho de Administração, é-me especificamente referido a mim e a todos os outros membros do Conselho de Administração, que além de comunicar oficialmente a saída da engenheira Alexandra Reis, que iríamos, a TAP iria publicar o texto nos termos que depois ele inclui no e-mail. Por isso, obviamente que sou responsável porque assino, obviamente não sou responsável na medida em que não preparei o texto, no sentido em que, porque não soube da preparação, sou responsável pela sua publicação, não fui pela sua preparação. Sobre as minhas competências em relação à rescisão da engenheira Alexandra Reis, eu não tinha, a minha competência é financeira e não tinha dentro do quadro do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros que reportar o pagamento à tutela setorial ou à tutela financeira, como é o caso. E simplesmente porque tendo o pagamento cabimento orçamental, não me foi sequer reportado que esse pagamento iria ser feito, ele é simplesmente feito sem a minha autorização, sem a minha autorização prévia. Finalmente, e sobre o tema da paz social, eu acho que já o referi e acho que é sempre importante esclarecer que não há nenhuma empresa que consiga ter sucesso sem os seus trabalhadores. E o binómio que se apresenta no plano de reestruturação é precisamente de cumprimento dos pressupostos financeiros, das perspectivas financeiras da TAP e de o fazê-lo de uma forma sustentável. A sustentabilidade da operação exige que todos estejam alinhados nos mesmos objetivos. Obviamente que isto não é uma tarefa fácil e todos percebemos, e até os próprios sindicatos percebem, que teremos que fazer isto o quanto antes. E a boa notícia é que temos bons resultados. Os bons resultados hoje permitem-nos ter um novo enquadramento, como foi dito no final do ano passado, quando foram comunicados os resultados dos primeiros 9 meses, em que se confirmassem bons resultados durante o ano, para o ano de 2022, que seriam anunciadas medidas. Essas medidas foram anunciadas, são medidas transversais de redução do corte. Só que, obviamente, nós não precisamos de medidas parciais. Nós precisamos de novos acordos de empresa, acordos de empresa de longo prazo. E o plano de estruturação, o que diz, cabalmente, tem que ser sustentável. Os acordos de emprego têm que ser sustentáveis e têm que assegurar a produtividade que permita alinhar os níveis de produtividade da empresa com, agora que estamos a crescer a operação, com os nossos comparáveis.
Muito obrigado, Soutor. Eu, antes de passar à terceira ronda, queria voltar a insistir. Isto tem sido muito duro, o tempo que estamos aqui, que é bastante tempo, mas, acima de tudo, é muito mais duro para quem está a responder e que nós pedimos para estar aqui hoje connosco, convocámos e, portanto, pedia mesmo que criássemos condições para que todos nos consigamos ouvir uns aos outros e, nomeadamente, temos condições para ouvir o Soutor. Pedia mesmo encarecidamente isso. Eu acho que já não falta assim tanto tempo para fazermos isso. Falando, temos inscritos para a terceira ronda, que, como sabem, é uma inscrição. Eu agradecia mesmo que criássemos condições para conseguirmos trabalhar todos com silêncio. É que pedia mesmo. Temos 4 inscritos, sou deputado Paulo Muniz, sou deputado Filipe Melo, sou deputado Bernardo Blanco, sou deputado Bruno Dias. A título individual, cada um tem 3 minutos. O Soutor responde no final por 12 minutos em relação a estas perguntas. Sou deputado Paulo Muniz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Soutor disse que foi cooptado dentro do CA, quer pelo Ministério das Finanças, quer pelo Ministério das Infraestruturas. Tem conhecimento do facto do Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, ter comunicado por escrito à CEO que o canal de comunicação com o Governo era o Ministro das Infraestruturas? Primeira pergunta. Acha isso normal, a tutela financeira ser afastada da comunicação direta com a empresa? Se tinha conhecimento, comentou, ou melhor, confirmou com o Ministério das Finanças que era mesmo assim? Com a saída do Secretário de Estado e do Ministro das Infraestruturas, mantém-se o Ministério das Infraestruturas como canal de comunicação ou as finanças recuperaram o protagonismo em matéria de tutela financeira? Finalmente, Soutor, nós ficamos a saber que estava a par do processo nas datas e no modo que nos disse da engenheira Alexandra Reis, e há aqui uma questão fundamental. Formalmente, quem representa a TAP perante os mercados financeiros é o Soutor. E há uma informação objetivamente falsa, mentirosa, quanto à razão de saída da engenheira Alexandra Reis da TAP. Não entendo o Soutor que a gravidade da prestação de uma informação falsa por uma pessoa que se mantém no Conselho de Administração, na Comissão Executiva, com as funções de CFO, com relação e representação privilegiada perante o mercado financeiro de valores, se não entende que num processo de privatização o seu lugar e a sua sustentabilidade terminaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Gonçalo Pires, em relação ao comunicado que foi enviado à CMVM, que continha, como o senhor sabe, inverdades, o senhor resumiu ao fim de 5 horas, o que o senhor podia ter dito no início e todos nós já tínhamos ido embora. Sou responsável porque assino, não sou responsável porque não...